Senhoras e senhores deputados, saudando a todos e a quem nos apoia também nesta nossa reunião, desejando a todos votos numa boa reunião, numa boa tarde, que eu acho que vamos passar aqui uma boa grande parte desta tarde, se não a tarde toda. Agradeço a todos aqueles que acolheram com bom o contacto que estabeleci com os senhores coordenadores para podermos fazer esta alteração, fruto da indisponibilidade da senhora ministra, que só se juntará a nós às 15h30, ou seja, concluímos assim, iremos realizar esta reunião, se bem que tenho aqui um pedido para poder fazer alguma alteração aos pontos da agenda. E sem grandes demoras, portanto, eu tenho um pedido do Grupo Parlamentar do Chega para poder podermos fazer a apreciação e a votação do ponto 8, 9 e 10 no início desta reunião, uma vez que vai ter que se ausentar para depois poder voltar novamente. Se alguém se opõe? Senhora Deputada Sofia Matos, sim.
Senhora Presidente, muito boa tarde. Cumprimento a si e a todos os colegas. Apenas para dizer que, relativamente ao ponto 10, que foi por si citado, nós vamos pedir o adiamento, assim como relativamente ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos.
O ponto 3 vai ser, pedem o adiamento, mas já foi pedido um adiamento, já foram pedidos de um pedido, é o da Susana Amador. E outro por mim, na última. Pronto, ok. Pronto, era só para informar. Na última reunião fui eu que pedi para adiar, e tendo em consideração as alterações e que era para adicionar. Okay. Pronto, ao serviço adia o 3 e o 10. Sim. Então, podemos iniciar pelo ponto 8, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a avaliação da senhora Presidente, para a audição da senhora Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, doutora Carla Tavares, sobre o funcionamento de transportes metropolitanos de Lisboa e da Carris Metropolitana. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Senhora Presidente, boa tarde. Antes de mais, agradecer o facto de aceitarem que fizéssemos esta alteração da Ordem de Trabalhos. O nosso requerimento, e apesar de saber que poderá criar alguma questão na relação da competência da Comissão, deixar claro que para nós a competência está implícita no processo, a partir do momento em que os grandes financiadores da Carris Metropolitana são precisamente as próprias câmaras municipais. E, portanto, o acordo que existe desde 2017, que obriga as câmaras municipais a investir na Carris Metropolitana, faz com que estas estejam sobre a alçada e jurisdição das câmaras municipais. Para além disso, o nosso ponto de discussão tem essencialmente a ver com uma questão da coesão territorial e com a parte de que neste momento são significativas o número de queixas que são apresentadas na forma de funcionamento da Carris Metropolitana, com as dificuldades que existem nesta nova operadora. E, portanto, no nosso entendimento, a dificuldade que está a ser expressa pelas próprias operadoras em solucionar algumas das questões, houve inclusive a questão inicial relacionada com os motoristas, que existia uma necessidade de contratação fora do país, e toda a operação tem sido questionada ao longo destes meses. Nesse sentido, todos nós recebemos, na altura da discussão do Orçamento de Estado, recebemos inclusive por parte da Área Metropolitana de Lisboa, apresentado pela Senhora Presidente da AML, Carla Tavares, o pedido para a inclusão de um valor que estava em aberto desde o tempo do anterior Presidente da AML, Fernando Medina, para que fosse incluído esse valor no Orçamento de Estado. Caso contrário, colocaria em causa a viabilidade da operação e das próprias câmaras municipais. Sabemos também que na Margem Sul existiram algumas câmaras que tiveram outra opção que não aquela que inicialmente estava prevista pela Área Metropolitana, e por isso consideramos que o âmbito, quer da coesão territorial, quer da envolvência das próprias autarquias, faz com que este assunto seja discutido na 13ª Comissão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Inscrições da senhora deputada Fátima Fonseca.
Muito obrigada, senhora Presidente, cumprimentando todas e todos os colegas. Apenas três notas a propósito do requerimento apresentado pelo Chega para sublinhar o seguinte. Como sabemos, ainda não passou um ano desde a entrada em funcionamento deste novo serviço de transportes públicos da área metropolitana de Lisboa, que é, aliás, uma medida de inegável utilidade para milhares de pessoas e um marco muito importante na operacionalização das competências da área metropolitana de Lisboa. Consideramos que, como qualquer operação nova, é evidente, normal, eu diria, que existe a necessidade de ajustamentos, mas, sobretudo, a necessidade de uma permanente avaliação dos resultados para garantir que a medida alcança os objetivos pretendidos no quadro das necessidades das populações, necessidades, aliás, que, tal como sabemos, muitas das quais já se encontravam por resolver no passado e não resultam propriamente da entrada em funcionamento deste novo sistema. Como refere a própria Administração dos Transportes Metropolitanos de Lisboa na notícia que o Chega, aliás, cita no requerimento. Se olharmos para as notícias que têm vindo a ser veiculadas nas últimas semanas nesta matéria, também constatamos que gradualmente têm vindo a ser referida a existência de mais horários e carreiras em comparação com os anteriores serviços e também o reconhecimento de melhorias graduais no serviço da Carris Metropolitana. Dito isto, considerando que é importante ter dados concretos por parte dos responsáveis diretos nesta operação, que permitam acompanhar a evolução da situação, nomeadamente em termos de disponibilidade de recursos materiais e humanos, planeamento da oferta integrada no território, sim, uma questão de coesão territorial, e também informação aos utentes, e pese embora, tal como já referido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que substantivamente este tema é naturalmente acompanhado pela 6ª Comissão, não nos oporemos à audição da senhora Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, na perspectiva, precisamente, das competências dos municípios envolvidos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Deputada. Sr. Deputado Luís Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Dar apenas uma nota que parece-me um tema importante, relevante. Nós, esta discussão, esta comissão discutir no quadro, justamente como foi aqui apresentado no requerimento, da perspectiva dos municípios relativamente ao funcionamento deste novo modelo, como aqui foi sugerido também e referido, e portanto acho que faz todo sentido fazermos mais que não seja um balanço destes primeiros tempos relativamente ao funcionamento deste modelo e portanto nós votaremos também favoravelmente. Muito obrigado.
Se há mais intervenções, Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria só de fazer uma consideração relativamente a esta proposta, porque este é um processo que já tem algum tempo e em que houve, na sequência de legislação que foi no nosso país, agora não toca aqui discutir essa legislação, mas estamos a falar de uma matéria que neste momento está sobre a responsabilidade dos municípios, e que no quadro da área metropolitana de Lisboa encontraram esta solução para, no que diz respeito ao transporte rodoviário, com o objetivo, naturalmente, procurar reforçar em termos da oferta e reforçar em termos da oferta e também, naturalmente, dar aqui uma resposta às populações. Conhecemos que tem havido em diversos momentos dificuldades, nomeadamente por parte das operadoras, que não têm cumprido com um conjunto de pressupostos, que não têm cumprido com um conjunto de pressupostos. Conhecemos também que há diversos municípios que têm tomado medidas, procurado tomar medidas para ultrapassar essas dificuldades, mas aquilo que queria aqui referir, sobretudo, há aqui questões do plano do financiamento que tem ficado aquém, naturalmente por parte do Governo, para, no que respeita a esta matéria, nomeadamente ao programa de apoio à redução tarifária, que o PCP tem apresentado várias medidas nesse sentido, mas há aqui um conjunto de matérias, aquelas que são trazidas hoje aqui à discussão, que são da responsabilidade dos municípios. Eu creio que ultrapassa em muito, que ultrapassa aquilo que são as competências no âmbito desta comissão.
Dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Sr. Presidente, obrigada. Rapidamente, uma primeira sugestão, tanto sobre este como o ponto seguinte, é que eventualmente a sexta comissão possa ser convidada, porque parece-me óbvio que são matérias que estão dentro da competência da sexta comissão, a questão da mobilidade, transportes e habitação. Sobre este requerimento em específico, nós não nos iremos opor a esta audição. Parece-nos que é importante, apesar das competências claras que estão neste momento adstritas aos municípios, há sempre aqui uma parte de responsabilidade da própria área metropolitana, e esta comissão é competente efetivamente para poder eventualmente fazer estas audições, e portanto não nos choca que possamos fazer obviamente esta audição, perceber aqui alguns dos problemas que têm sido bastante identificados por vários municípios relativamente à dificuldade de vários operadores em cumprirem aquilo que estava acordado, com uma limitação que me parece óbvia que poderemos vir a ter, que tem a ver com esta responsabilidade que os municípios têm, mas de qualquer forma não perderemos, digo eu, em ouvir aqui a área metropolitana sobre este assunto.
Obrigada. Dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Tentando não me repetir, nós obviamente iremos acompanhar este requerimento, não temos nada a obstar, mas de facto, pronto, com esta ressalva que de facto esta responsabilidade que é dos municípios, aqui o que nós obviamente poderemos ter mais conhecimento da situação, importa de facto fazer um ponto de situação, sabemos dos vários problemas, até porque tiveram a Carris Metropolitana teve várias fases de arranque diferentes, portanto os pontos de situação nos vários municípios são hoje diferentes. Portanto, importa ver aqui uma visão através da área metropolitana de Lisboa de como é que está a situação, de tudo o que se passa. Obviamente, podemos ter aqui, não podemos imputar todas as responsabilidades ou algumas responsabilidades, mas de facto é uma forma que temos de verificar o ponto de situação, portanto, iremos aprovar este requerimento. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Senhora Presidente, só para fazer um pequeno enquadramento, porque foi repetido duas ou três vezes, em momento algum o requerimento do Chega interfere naquilo que é a competência do poder local. O que fazemos no requerimento é um enquadramento daquilo que está, e no enquadramento é inevitável que temos que descrever aquilo que passou para a competência dos municípios. Na parte deliberativa, a única coisa que temos aqui para deliberação é, neste contexto, com a fundamentação do agendamento deste convite, e vem... Inclusive, naquilo que foi aqui referido, a parte deliberativa tem a fim de esclarecer os problemas que se têm registado nos primeiros meses de funcionamento. Obviamente que não está na interferência naquilo que é a autonomia do poder local, estando cientes, no entanto, que todos nós estivemos presentes na votação, do montante que ficou definido em Orçamento de Estado para injeção neste projeto, ou nesta proposta de funcionamento, ou nesta forma... nesta plataforma de transportes. Portanto, não estamos de maneira nenhuma a interferir, tanto que não convocámos nenhum município e convocámos sim a AML, que é quem tem liderado este processo. Obrigado.
Muito bem. Não havendo mais intervenções, coloco à votação o ponto 8, portanto, o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Com uma abstenção do PCP, portanto, aprovado por maioria. Muito bem. E no ponto 9, apreciação e votação do requerimento também apresentado pelo Chega para audição do Sr. Secretário de Estado de Administração Local e Ordenamento do Território no âmbito das medidas apresentadas no pacote Mais Habitação com impacto nas autarquias. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, uma vez mais, obrigado pela palavra. Bom, eu creio que este é significativamente óbvio. Todos nós percebemos, depois da apresentação das medidas por parte do Governo, todos nós assistimos às reações imediatas por parte de alguns autarcas preocupados com a situação, com a falta de meios que inclusive teriam para poder cumprir aquilo que seria, ou que será, o desígnio do Governo em relação a esta matéria. E nesse sentido, consideramos que é importante que o Sr. Secretário de Estado esclareça esta comissão em relação a algumas das medidas, bem como a forma de articulação com as autarquias locais. O demais está descrito no requerimento, creio que é sebejamente transparente e direto em relação àquilo que pretendemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente ao programa Mais Habitação, devemos ter presente que se trata de um programa transversal cuja materialidade e cuja operacionalidade de cada medida não deve ser vista de forma isolada, mas sim no conjunto mix de impacto que as diversas medidas terão. De momento, encontra-se sem consulta pública aquilo que foi apresentado pelo Governo e essa consulta pública termina, salvo erro, no dia 24 de março, havendo previsão que o Conselho de Ministros se debruce sobre a consulta pública no dia 30. A sexta comissão tem a responsabilidade material pelos temas da habitação e inclusive já criou um grupo de trabalho para acompanhar a totalidade das medidas do pacote Mais Habitação. E portanto, se por um lado nos parece que o pacote é transversal e não deve ser visto e avaliado só de uma forma parcelar, por outro, parece-nos que o sítio adequado para que ele possa ser de facto escrutinado e avaliado seja a 6ª Comissão e não a 13ª Comissão, não obstante mais à frente possamos ter alguns impactos transversais que possa fazer sentido haver uma abordagem nesta sede. Portanto, de momento parece-nos que é fora de tempo, é enviesado e não acrescenta nada à iniciativa, dado que a consulta pública ainda não terminou e o Governo ainda não aprovou formalmente todas as medidas em sequência dessa mesma consulta pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado. Eu compreendo aquilo que o Sr. Deputado Pedro Segonho acabou de referir, mas por esse princípio e com o devido respeito, daqui a pouco esta comissão não tinha razão de ser, porque nas carreiras especiais toca na saúde, toca na primeira comissão, toca na comissão do trabalho, enfim, nos transportes há pouco, portanto, não obstante a gestão ser da comunidade intermunicipal das CIMES e das áreas metropolitanas, também tocaria na economia, enfim, é verdade que o tema da habitação está na 6ª comissão, é verdade, mas é verdade também que esta comissão não pode, no meu entendimento, deixar também de discutir alguns temas transversais, até porque se repararmos uma parte importante do pacote legislativo que foi apresentado, quer pelo PSD, quer pelo Governo, toca em matérias que são da nossa Comissão, que é fundamentalmente aquilo que está a discutir, é a questão do ordenamento do território. Portanto, é até uma questão para a Sra. Presidente, se me permitir, em sede, e sei que tem clarificado muitos temas, enfim, que andam nas zonas cinzentas, exatamente como foi o caso das carreiras, há pouco tempo, enfim, mas é um dilema que esta Comissão tem. Agora, daqui a nada nós vamos abdicar de todas as nossas competências. Manifestamente, aquilo que é, para além das questões fiscais, as questões essenciais nos pacotes da administração, nos temas da administração, são temas ligados ao licenciamento urbanístico, que acho que cabe a esta comissão, ligados ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que também acho que cabe a esta comissão. E, portanto, nessa base, eu acho que o Sr. Secretário de Estado faz todo sentido vir cá, termos uma conversa relativamente à explicação daquilo que são as propostas que são apresentadas, até para perceber se essas propostas se acontecem no Governo como está a acontecer hoje na Assembleia da República, que é as propostas que são da área do Sr. Secretário de Estado estão a ser feitas apropriadas pela Ministra da Habitação ou não. Esta é que é uma questão importante e relevante e que importa aqui discutir e aproveitar essa oportunidade. Pronto, nós votaremos naturalmente a favor deste requerimento.
Se há mais intervenções?
Eu gostaria só de fazer uma referência também relativamente a esta proposta, porque não é por acaso que na Assembleia da República se define cada uma das comissões, quais é que são as suas áreas de trabalho, as suas áreas de intervenção. pode haver naturalmente matérias que possam ser, não ser estanques e de poder haver algum cruzamento entre uma e outra comissão. Mas eu creio que isso é tudo de evitar, porque não faz nenhum sentido. É haver mais do que uma comissão da Assembleia da República a tratar dos mesmos temas. Creio que não é algo que seja vantajoso até para o nosso próprio trabalho. Nós temos todas as dúvidas que, de facto, seja nesta comissão o local para discussão das matérias da habitação. Mas o problema com o qual estamos aqui confrontados, já tivemos a oportunidade de discutir sobre outras matérias e que já ficaram, de certa forma, arrumadas. Não estamos a dizer que não haja outras matérias que possa existir essa conexão com várias, com mais do que uma comissão, mas eu creio que aquilo que se deve definir é de facto qual é que é a comissão que deve debater determinados temas. Estamos agora a discutir um requerimento sobre audição sobre determinada matéria, mas parece-nos que seria efetivamente importante que assim fosse. E há uma comissão que trata de facto das questões da habitação, que é a sexta comissão que trata dessas questões. A nossa dúvida e a nossa reserva refere-se sobre, tem a ver com estas matérias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputada, Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sra. Presidente, eu não sei se todos leram o requerimento. Não sei se leu o requerimento, por exemplo, a Sra. Deputada Paula Santos. Se ler o requerimento, percebe que é para chamar o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, que reporta hierarquicamente à Sra. Ministra da Coesão Territorial, que tem como paralelo a 13ª Comissão. Se reparar no requerimento, se o leu, percebe que o que estamos a falar é no âmbito da administração local e do poder local. Ou seja, todas as competências que estão apresentadas, e pegando na questão que o Sr. Deputado Pedro Segonho diz, que ainda está em consulta pública, à data que seria realizada a audição, já a consulta pública teria terminado. Agora, podemos optar por fazer como sempre fazemos, que é, depois de casa arrombada, trancas à porta. Ou podemos, atempadamente, chamar as entidades competentes. E o que está aqui em causa? Quando falamos, nomeadamente, em questões de arrendamento coercivo, que sejam feitas por parte das câmaras municipais, que sejam tomadas medidas por parte das câmaras municipais, o controle da utilização da água, das contas, etc., e que tudo está em consulta pública, mas que já foi delimitado, e que poderá, inclusive, vir a decretar a inconstitucionalidade desta norma, mas nesta altura, em que aquilo que se prende é exatamente com questões de competência do poder local, virmos dizer que temos que entregar isto à 6ª Comissão é a mesma coisa que dizer, como noutras temáticas, que estamos a esvaziar por completo a competência desta Comissão quando a área do poder local está na competência da nossa Comissão. Portanto, quando estamos, se estamos a falar, é a habitação, da mesma maneira que se fosse, então, o território e a coesão territorial, eventualmente podemos encontrar terrenos rústicos que achamos que deve ser na agricultura, devemos achar alguma coisa de floresta que achamos que deve ser para o ambiente, e esvaziamos. Eu percebo a lógica do PCP, quanto menos se mexer nas autarquias, melhor, que é para não baralhar o que já está. O que já está suficiente. Mas não é essa a questão. A questão aqui... Não, sabe que isto não é tão quadrado como o Comitê Central. Existem questões que é assim, a situação aqui é clara, a situação aqui é clara. Este assunto é da competência das autarquias locais. Não o querer trazer à coação a esta Comissão é que é desvirtuar as competências que são da 13ª Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado. É só para insistir... E aproveito esta circunstância para colocar aqui uma questão, eu acho que é estruturante na condução dos nossos trabalhos aqui. E pegando no que a Sra. Deputada Paula Santos acabou de referir, eu percebo o seu entendimento e não vale a pena estarmos aqui, de alguma forma, a criar entropias quando já existe uma separação clara, não é? Mas há matérias que eu acho que são matérias que também são evidentes serem discutidos nesta comissão, não obstante aparecerem no quadro de uma reforma da habitação ou o que for. Agora, matérias que têm a ver com a alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial são da competência de que comissão? Esta é que é a questão.
Exatamente.
As matérias relativas à alteração do regime jurídico de edificação e urbanização, o Decreto-Lei 555-99, são competência de quê? Se é uma matéria de urbanismo. Percebe o meu ponto? Portanto, não obstante estar no pacote da habitação, mas eu acho que a nossa Comissão também não deve abrir mão daquilo que são as suas competências. porque daqui a pouco somos como outras comissões que saem do voto, não é? E portanto nós não podemos também abdicar de discutir aquilo que nos compete abdicar, a discutir. E portanto, e eu acho até, Sr. Presidente, se me permite, acho que é uma matéria até para falar no quadro de reuniões de, não sei a designação, de Conferência de Presidentes, portanto, sobre esta questão, portanto, porque eu acho que nós também não podemos contribuir para que se possa esvaziar as competências da nossa Comissão em matérias que manifestamente são da nossa competência. Naturalmente que as questões mais fiscais do pacote de habitação, admito questões de co-arrendamento do pacote de habitação, não nos cabe a nós discutir, naturalmente, são de outras comissões, mas estas propostas, aliás, que entraram como iniciativas próprias sobre ordenamento do território e urbanismo, ou seja, o pacote de habitação não era uma iniciativa legislativa una. O PSD, por exemplo, entregou 5, não é? E algumas delas eram especificamente sobre ordenamento do território e urbanismo. Essas devem caber onde? Vão para a 6ª Comissão e a 6ª vai discutir ordenamento do território? Ou vem para a 13ª? É que eu acho que foi para a 6ª Comissão. E esta é que é uma questão relevante e, portanto, penso eu que também este requerimento apresentado pelo Chega vem também nessa sequência, ou seja, chamar cá o Secretário de Estado que tem competências relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Sim, Sra. Deputada Paula Santos, e depois Sr. Deputado...
Bem, eu não me vou pronunciar sobre referências que foram feitas completamente desajustadas, só falo mais sobre quem as diz do que a quem é dirigido. Mas eu queria só fazer uma referência às questões sobre as competências desta Comissão. Isso é uma questão mais de fundo e é uma questão, aliás, nós, quando foi a discussão sobre as comissões na Assembleia da República, tivemos a oportunidade, no sítio certo, de colocar a nossa posição relativamente a esta matéria e de chamar a atenção para um conjunto de problemas que poderiam se vir a criar. Eu percebo aquilo que me está a dizer e a preocupação, mas isso não se resolve neste momento, porque foi criada, de facto, esta comissão. Mas são matérias mais de fundo e colocam essas interrogações que está a dizer. Agora, isso também não se resolve por tratar nesta comissão matérias que não é desta comissão. A solução não pode passar por aí. Aliás, nós tivemos esta mesma discussão, se me permite só esta referência, muito breve, Sr. Presidente, tivemos esta mesma discussão a propósito da questão sobre a vulnerabilidade sísmica, porque há matérias, objetivamente, que são da Comissão da Economia. Aqui não se trata, e nós nunca tivemos nessa questão de... Peço desculpa pela expressão que vou utilizar, mas não se trata de confrontar com outros, se é desta ou é daquela, puxar mais para aqui ou mais para ali. Eu creio que o importante é de ser tratado no local adequado e que haja uma comissão que trate, porque acho que não faz sentido é deputados de várias comissões estarem a tratar da mesma matéria, porque há uma sobreposição clara a trabalhos. Eu chamei a atenção, foi para estas questões, para termos isto presente quando na nossa discussão. Sr. Presidente, eram estas as matérias que gostaria de referir.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Segundo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só acrescentar um aspecto. Todo o requerimento aponta sempre para a questão da posse administrativa e do arrendamento forçado. Relembrar, senhoras e senhores deputados, que o arrendamento forçado tem como enquadramento a Lei Bases da Habitação, na sua versão de 2014, que foi precisamente discutida, aprovada e tratada em especialidade na comissão que tinha a habitação na altura. Ora, a comissão que tem a habitação neste momento não é Lei 31 de 2014. Se consultar Lei 31 de 2014, o artigo do arrendamento forçado é dessa redação. Eu consulto o site da PGDL ou DRE e é muito simples de chegar à informação. E, portanto, a especialidade, por exemplo, nesse âmbito, foi efetuada na comissão que tinha a competência da habitação. E, portanto, faz sentido que assim continue. Eu não estou a criar uma regra taxativa que esvazie a comissão de futuro. Estou a dizer é que em relação a estas medidas que estão agora em consulta pública, que ainda irão ser observadas e apresentadas propostas concretas pelo Conselho de Ministros, e para as quais existe um programa
denominado Mais Habitação, que tem uma visão transversal deste problema, faz sentido que essa avaliação também seja feita de forma transversal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, a questão do arrendamento urbano, Sr. Deputado Pedro Cegonho, vem do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, portanto, que é o 388-99. Depois, o regime jurídico da reabilitação urbana, que é o Decreto-Lei 307-2009, fala no arrendamento forçado. Portanto, é uma matéria que não é nova e, portanto, não é... E são de diplomas que têm a ver com áreas que são nossas, a reabilitação urbana. Assim como também, quero aqui muito frisar, e eu já não vou intervir mais sobre este tema, que penso que a Sra. Presidente, enfim, consegue perceber, e é uma das questões que certamente lhe preocupa, a questão dos sismos, também não percebi nunca qual é que é o equívoco. Os sismos vêm no quadro dos regulamentos para o licenciamento urbano e é no quadro dos regulamentos do licenciamento urbanístico que está a componente do ordenamento do território. Portanto, isso também é uma falsa questão com outras áreas. Os sismos não são de obras públicas, é de licenciamento urbanístico. Pronto, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sra. Presidente, compreendendo a intervenção do Sr. Deputado Pedro Cegonho, ou compreendendo pelo menos o posicionamento que está a adotar, não a intervenção no seu conteúdo. Eu não vou estar a perder muito mais tempo em relação a esta questão, eu creio que as posições estão claramente tomadas. Agora, todos nós percebemos que, sendo que a posição do Partido Socialista, expressa pelo Sr. Deputado Pedro Cegonho, é clara, e não quer analisar a parte pelo todo, e nós percebemos isso. No entanto, nós percebemos também que os municípios estão a ficar honorados com uma série de deliberações que estão expressas no pacote Mais Habitação, que nós deveríamos ouvir o Sr. Secretário de Estado e tentar perceber exatamente a forma como existem alguns procedimentos que estão claramente a responsabilizar as autarquias locais. E isto não há dúvida nenhuma que é da nossa competência. Este é o nosso processo para evitar que daqui a uns meses estejamos a tentar convocar presidentes de Câmara, que já sabemos o que é que vai acontecer, não o vão aprovar, que os presidentes de Câmara venham aqui para perceber, porque ainda há relativamente poucos dias tivemos as declarações do Sr. Presidente de Câmara da Capital a dizer que não terá nem meios nem forma de executar o plano que está em cima da mesa. Portanto, achávamos que era pertinente, nesta fase, antes do problema estar consumado, que nesta fase fosse ouvido e que o Parlamento fosse esclarecido em relação a todas as medidas, porque certamente o Sr. Secretário de Estado terá uma forma de nos explicar algumas das matérias que estão em cima da mesa.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais intervenções, mas eu coloco à votação. Quem vota contra... Quem se abstém? Não foi aprovado o requerimento. E agora, portanto, uma vez que o ponto 10 tanto foi retirado a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, voltávamos ao ponto 1, com apreciação e votação da ata número 46 da reunião do dia 2 de fevereiro de 2023. Quem vota contra? Se não houver nenhuma intervenção. Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. No ponto 2, temos a distribuição das seguintes iniciativas legislativas, que é o projeto de lei número 650 da Iniciativa Liberal, que restabelece a figura dos solos urbanizáveis e institui um procedimento simplificado de reclassificação dos solos e cujo autor do parecer deve ser o Grupo Parlamentar do PSD. Pergunto se já tem deputado ou relator para indicar.
Senhora Presidente, indicaremos o deputado Firmino Pereira.
Muito bem, deputado Firmino Pereira. E o projeto de lei 665 do Bloco de Esquerda, que reduz as contribuições para os subsistemas de saúde, SAD e da administração. Portanto, e o grupo parlamentar também é o grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Apenas para esclarecer o equívoco para o projeto de lei 650. Da IEL, o deputado indicado é o deputado Firmino Marques e o projeto de lei 665 do Bloco de Esquerda, a deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, senhora deputada. O ponto número 3, portanto, é para retirar a pedido do Grupo Parlamentar do PSD. E o ponto número 4, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei do Chega pelo fim da cobrança da taxa de ocupação dos solos aos consumidores. E o deputado relator é o deputado João Prata, do Grupo Parlamentar do PSD. A quem dou a palavra.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimento a senhora Presidente e, naturalmente, todos os meus colegas, os assessores aqui presentes da Assembleia e dos grupos parlamentares. Dizer que o projeto de lei na capa tem um pequeno erro, não sei se já se deu conta. É o parecer sobre o projeto de lei 615, não é do Governo, mas do Chega, mas é logo na capa que temos que retificar depois. Dizer que este projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega titula pelo fim da cobrança da taxa de ocupação de subsolo aos consumidores. Trata-se de uma alteração profunda a refletir-se na Lei nº 53-E de 2006, 29/12, que corresponde ao quadro legal do regime geral das taxas das autarquias locais. Com este projeto de lei, o Grupo Parlamentar do Partido Chega pretende inserir na lei, que regula o regime geral das taxas das autarquias locais, um novo artigo, editar um novo artigo, que visa, editar o número 8º, o artigo 8º, que visa a eliminação do pagamento da taxa de ocupação de subsolo por parte dos cidadãos, consumidores finais de gás natural, como tem vindo a acontecer, o que é considerado de um elevado grau de injustiça. Mais acresce que o projeto de lei do Partido Chega, que sugere uma moratória de 60 dias às empresas operadoras de infraestruturas para se ajustarem à eliminação da taxa de ocupação do subsolo, adaptando os novos procedimentos. Pelo que pudemos observar num dos contributos recebidos, nomeadamente o contributo da DECO, estes vêm reforçar favoravelmente o conteúdo principal deste projeto de lei, quando anota que a taxa de ocupação do subsolo, cobrada pelos municípios, deve deixar de ter repercussão na fatura dos consumidores finais de gás natural. Dizer, portanto, que o projeto de lei apresentado pelo Chega cumpre os requisitos legais previstos, que o relator não manifesta aqui a sua opinião e, portanto, está em condições naturalmente de poder ser, mais acresce ainda, já agora, quer o parecer da DEC, quer o projeto de lei, fazem, historiam um pouco o processo de como é que aparece esta taxa nos consumidores finais, pelo que prevê e preconiza a sua eliminação. E, portanto, cumprindo o estipulado, não pode ser remetido para discussão e votação em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há inscrições para este ponto. Sr. Deputada Palmira Maciel.
Muito boa tarde. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Não, apenas para agradecer a elaboração do presente parecer e dizer que na parte da opinião do relator, eu não o tenho agora neste momento, diz lá que há acrescentar algo no título. Não salientou, agora está lá. Sim, mas não salientam agora. De qualquer forma, dizer que o parecer obedece a todos os requisitos e agradecer a feitura do mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se não houver mais intervenções, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. No ponto 5, temos a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 618 do PCP, que procede à 11ª alteração à Lei 63/2013, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, e cujo autor do parecer é a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. O projeto de lei do PCP, que está aqui em análise, tem alguns objetivos sucintos que podem ser resumidos. Portanto, pretende clarificar que o FSM deve ter um mínimo de 2% da média de receita de IRS e RCI-IVA, assegura mecanismos que aumentam a capacidade de decisão relativa à forma de afetação das receitas, estabelece também que as amortizações dos empréstimos excepcionados não contam, ou que não contem para o cálculo da amortização média dos empréstimos de médio e longo prazo, resolve uma questão prática, tenta resolver uma questão prática colocada pelo recurso dos municípios à linha B do Banco Europeu de Investimento, disponibilizada para financiar projetos, de modo a obviar o seu tratamento todos os anos na lei do Orçamento de Estado. Cria também condições para a realização de investimentos cuja concretização poderá melhorar a eficiência da gestão e pretende obviar a que diferenças de contabilização decorrentes da aplicação do SNCAP em contratos que foram celebrados antes da entrada em vigor deste mecanismo coloquem os municípios em situação de incumprimento face às regras de endividamento. Do ponto de vista do enquadramento legal, nós damos aqui indicação e ficará anexo enquanto anexo exatamente a própria nota técnica que dá aqui algumas sugestões que são referidas do ponto de vista da logística, mas tirando essas mesmas sugestões que são feitas, aquilo que se considera é que a proposta para o projeto de lei em apreço está em condições regimentais de ser apreciada em plenário.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. O Sr. Deputado Carlos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Apenas para agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o trabalho de elaboração de parecer, assim como a exposição à Sra. Deputada Isabel Pires. Embora não emita opinião, trata-se de facto de alterações relevantes para que os municípios possam aproveitar oportunidades de investimento disponibilizadas pelo PRR. Obviamente que haverá divergências quanto à profundidade e alcance, mas para isso mesmo existirá o debate que está agendado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, para saudar a Sra. Deputada Relatora pelo parecer que nos ofereceu e dizer que este debate prossegue na próxima sexta-feira, certamente será vivo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sendo assim, eu coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e capaz de ir ser discutido em plenário. No ponto número 6, apreciação e votação do parecer do projeto de lei 621 do LIVRE, que contempla a realização de reuniões de órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais através de meios de comunicação à distância, cujo autor de parecer é a Sra. Deputada Joana Cordeira, quem dou a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Dizer que o projeto de lei 621 do LIVRE tem como título contempla a realização de reuniões de órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais através de meios de comunicação à distância. O objeto do projeto de lei é a alteração da lei 75/2013 neste caso o Partido Livre o que pretende é que, de uma forma geral, que sempre que existam meios as reuniões de realização pública obrigatória possam ser realizadas através de meios de comunicação à distância, possam ser disponibilizados e podem ser gravados e disponibilizados para consulta posterior. Dizer relativamente ao enquadramento legal, aqui o parecer vai remeter para a nota técnica que estava bem explicada, existe enquadramento para isto a nível nacional, jurídico nacional e internacional. E relativamente ao enquadramento parlamentar, dizer que este projeto é semelhante a um projeto de iniciativa liberal, portanto, e neste ponto vou juntar com o ponto da opinião deputada autora do parecer, que obviamente não vou emitir qualquer opinião. Este projeto está agendado para discussão em plenário, portanto, cumpre todos os requisitos formais necessários para discussão, portanto, em plenário teremos toda a discussão sobre este projeto de lei. Obrigada.
Pois temos, Sr. Deputado, eu sobre essa questão, pois tenho algo para dizer no final, não? Nos outros assuntos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também era para saudar a Sra. Deputada Relator pelo parecer que elaborou, mas aqui permita-me acrescentar que esta discussão, que eu dizia um bocadinho no anterior iniciativa, que iria ser um debate vivo, certamente, eu diria que com esta iniciativa vai ser um debate confuso, porque, naturalmente, a deputada relatora é completamente alheia, como são todas as forças políticas, mas eu sinalizaria que este debate e esta iniciativa tem pouco em comum com aquilo que nós vamos discutir, que são a lei das finanças locais, e que estamos a falar com regras que são... esta iniciativa está arrastada por uma iniciativa que se prende com financiamento das autarquias locais. Peço desculpa, esta iniciativa, então, estou equivocado. Esta iniciativa não está agendada para sexta-feira e é arrastada com a, da lei da, com a proposta da lei do Governo, sim ou não? Então, Sra. Presidente, Sra. Deputada Relatora, tem toda a razão. Eu tinha a informação de que este estava, e eu peço imensa desculpa e corrijo aquilo que estava a afirmar. Estava convencido, erroneamente, de que esta iniciativa tinha sido arrastada conjuntamente com a proposta da lei do Governo que altera a lei das finanças locais. E nesse contexto eu estava a fazer a afirmação de que a discussão ia ser um bocado confusa. Ele foi arrastado, mas não para esta, não para este agendamento. E nesse caso concreto eu fico-me apenas pela primeira parte saudar a Sra. Deputada Relatora e renovar o meu pedido de desculpas pela confusão que aqui instalei, certamente. Muito obrigado.
Deputado, muito obrigada. Essa dúvida, eu pus nas observações, irei tentar, de acordo com a informação que chegou à Comissão, porque não chegou, até posso adiantar já, se calhar, uma vez estamos a falar sobre isso. Portanto, nós fomos alertados ontem também de que irá à discussão. Vocês estão a dizer que é sexta-feira, senhora deputada, eu tenho dia 23, quinta, dia 23, um projeto de lei da Iniciativa Liberal por arrastamento, que é precisamente o projeto de lei 598, que consagra a transmissão e divulgação das sessões e reuniões públicas das autarquias locais, alterando a lei 75/2013, 12 de setembro. Só que, normalmente, quando descem às comissões, existe um alerta em termos informáticos para os serviços de que veio para a comissão, o que não aconteceu. Ou seja, no dia 23, este projeto de lei irá ser discutido sem parecer da nossa comissão. E sem nota técnica, sim. Senhor deputado.
Senhora Presidente, obrigada. Pois, relativamente a esse projeto de lei, de facto, porque ele não ia ser arrastado na altura, o projeto de lei da Iniciativa Liberal deu entrada antes deste projeto de lei do LIVRE. E o que ia acontecer é que nós não o íamos arrastar a esta discussão. Mas, de facto, tendo havido um projeto de lei que versa sobre a mesma matéria, o nosso até já tinha entrado antes, nós tivemos que arrastar este projeto para esta discussão, de facto, porque senão não fazia muito sentido depois estar a ter outra discussão sobre um projeto que é exatamente igual, e foi por isso, portanto, acabou por ser um bocadinho um arrastamento já permitido que acabou por ser a última hora, portanto é normal que já não foi a tempo da elaboração da nota técnica do parecer.
O que não invalida que não seja discutido e depois há de descer à comissão e nessa altura far-se-á a nota técnica. Certo? Pois não. Não se faz nada. Muito bem. Depois, se for aprovado, baixa na especialidade, o que já não irá ter nota técnica. Muito bem. Então, mas voltando a este nosso ponto 6, coloco então à votação este projeto de lei, o parecer do projeto de lei do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E entramos no ponto 7, que é a apreciação e votação do parecer do projeto de lei 624 do PAN, que estabelece a possibilidade de reforço das verbas dos municípios para assegurar a proteção das áreas protegidas, o incumprimento do disposto da lei de bases do clima e da implementação de planos de promoção do arrendamento acessível de alojamento para o ensino superior ou de arrendamento jovem, alterando a lei 73/2013 de 3 de setembro, cujo autor do parecer é a Sra. Deputada Paula Santos, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Este é um projeto 624, peço desculpa, do PAN. Foi uma iniciativa que foi admitida a 8 de março de 2023, baixou esta comissão para a emissão do respectivo parecer. Nesta proposta apresentada pelo PAN, este pretende fazer três alterações mais significativas. Uma primeira, assegurar que o mapa anexo à lei do Orçamento de Estado passe a identificar de forma desagregada os montantes do Fundo Geral Municipal distribuídos aos municípios, bem como que o relatório que acompanha a proposta de lei do Orçamento de Estado passe a identificar as diversas variáveis, elementos e indicadores de cálculo quanto às transferências para os municípios no âmbito deste fundo, no âmbito do Fundo Geral Municipal, peço desculpa. Propõe também criar mecanismos com o objetivo do Governo reforçar as verbas dos municípios nas áreas do ambiente, da habitação, em concreto por via do alargamento do âmbito dos auxílios financeiros às autarquias locais enquadrados pelo artigo 22º do regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. E, por fim, clarificar que este regime de auxílios financeiros, em caso de calamidade pública, também enquadrado pelo artigo referido anteriormente, que pode ser aplicado em situações em que não se verifica numa situação de calamidade pública, mas que se verifiquem condições excepcionais reconhecidas por resolução do Conselho de Ministros. Relativamente a esta iniciativa, fazer referência de que, quanto às consultas que se propõe que seja consultada a Associação Nacional de Municípios e quanto às conclusões, aquilo que se retira é de que a presente iniciativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, pelo que se encontra em condições de ser apreciada em plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções neste. Sra. Deputada Sofia Matos.
Sra. Presidente, para o mesmo efeito que os meus colegas que me antecederam, para saudar a nossa relatora, Paula Santos, pela resenha que aqui faz a propósito dos objetivos desta proposta, pelo que agradecemos esse trabalho objetivo e sintético desta proposta, deste projeto de lei do PAN. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Santo. Agostinho Santa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, mostrando-se cumpridos os requisitos para tramitação subsequente, resta agradecer à Sra. Deputada Paula Santos o trabalho de elaboração do parecer e a apresentação que fez, que foi esclarecida e esclarecedora em si própria, pelo que muito agradeço. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Caríssimos, tanto o ponto 8... Já está, o 9 também, o 10 é adiado, nos outros assuntos, 3 pontos, que já só tenho 2. Eram só 3 informações, senhoras e senhores deputados e coordenadores. O primeiro está esclarecido, tem a ver com este projeto de lei que foi arrastado e que virá a plenário dia 23, sem nota técnica e sem parecer, pelo facto de ter sido arrastado e não ter sido distribuído à comissão. O outro ponto prende-se com uma audição a pedido de requerimento do Grupo Parlamentar PSD sobre o sistema de cotas de emprego para pessoas portadoras de deficiência. Se bem se recordam, tanto foi solicitado que houvesse audição conjunta com 3 entidades. Das 3, e tínhamos sugerido o dia 4 de abril. Acontece que das 3 entidades há uma, que é precisamente a Sra. Diretora-Geral da DGAEP, que só está ausente do país de 31 a 9 de abril. E tanto que eu não há necessidade de estar a marcar 2 e depois uma, portanto iríamos sugerir que ficassem as 3 marcadas, vamos sugerir a data de 3 de abril. Para não ficar 2 e depois ficar uma porque a senhora não está, portanto... 11 de abril, desculpe. 11 de abril, sim. Desculpa, eu estava a ver os três para... Porque está ausente até dia 9 de abril, portanto a data seria 11 de abril. Sr. Deputado, sim.
Senhora Presidente, compreendendo as razões que foram aqui invocadas, nós tínhamos proposto a alteração desta data e desta audição precisamente porque eu tenho estado a acompanhar esta matéria e estaria ausente do país precisamente a partir da data que a senhora diretora-geral refere como indicativa. Portanto, a data do dia 3, sendo segunda-feira, não dá, 4 era aquela que tínhamos, mas o 11 eu estou em missão diplomática ao estrangeiro. Portanto, ou adiamos para depois do dia 19. Ou para antes do dia 10.
O mail que recebemos foi encarrega-me a senhora diretora-geral, doutora Armanda Fonseca, de informar que estará ausente do país no período de 31 de março a 9 de abril. Tem que ser depois do dia 19, se calhar. Fazê-la vir ao dia 10, se calhar, é capaz de ser exagerado, não é?
Sim. Dia 26? Ou dia... Ok. A reunião há de ser na quarta 26, não é?
Pois é.
A nossa reunião há de ser na quarta 26, uma vez que no 25 é terça, 25 de abril, feriado. Eu sugeria que pudéssemos indicar esta data ou a data de 20, mas aí já será uma quinta-feira.
Portanto, a senhora deputada está ausente até?
De 9.
A?
Desculpe, de 10 a 19.
Ok, 19 não estará. Vamos tentar que seja o dia 26, pelo meio-dia, às 12 horas. Uma vez que 25 é feriado. Não, mas qual era a sugestão? Então não estou a perceber.
É essa.
Ah, pronto.
É a mesma. Se o Partido Socialista e os restantes partidos não se opuserem, claro.
Certo. Mas pode ser mais cedo.
Não, é porque como no dia anterior é feriado, para quem vem de fora era de alguma forma para encontrar aqui... Para quem tem, mas muitos têm as suas comemorações. Eu, por exemplo, tenho a minha Assembleia Municipal. Veremos, não sei. Não sei, depende do horário, se for à tarde. Bem, mas uma coisa de cada vez, ainda estamos em março, podemos sugerir a data de 26 pelas 12 horas? Porque isto é uma audição, é uma grelha das pequenas, ou 12 ou 14. Mas 12 horas, ok. Muito bem, essa era a primeira questão. A segunda questão prende-se com a audição da senhora Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, que já confirmou para o dia 29 às 12 horas, uma vez que foi aprovada ainda nesta reunião o nosso ponto 8, que era a vinda da senhora Presidente da Área Metropolitana de Lisboa. Podemos sugerir que neste dia 29, às 12 horas, que tanto que tenha audição imediatamente a seguir sobre este ponto aprovado? Hoje?
Nós não nos opomos.
Pronto. Ninguém se opõe? Portanto, se não houver oposição, essa será a indicação, pois a senhora Presidente também há a dar a sua resposta e o seu entendimento. Sim, mas da outra audição, da audição que tem a ver com o Projeto de Lei 42, certo?
Sim, sim.
Agora, vamos sugerir que possa, imediatamente a seguir, fazer esta audição, se a senhora Presidente assim o entender, portanto, a Comissão também não se opõe. Pronto, e era só. Eu julgo de assuntos, a não ser a nossa próxima reunião, e se calhar uma reunião de mesa e coordenadores já ficava bem. Os senhores deputados do parlamentar do PS, tanto eu já confirmei, tanto as jornadas do PS são na próxima semana, segunda e terça-feira. Muito bem. Nós temos, portanto, a AML. Só digo depois de acabar a reunião. Às 12 horas. Senhores deputados, vamos só para terminar. Às 12 horas nós temos, no dia 29, a senhora Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, depois se verá se está na disponibilidade de poder fazer o outro requerimento também, e se calhar marcávamos a nossa reunião, isto depois vai ser um pouco apertado.
Disse 12 horas ou 11?
12, está na agenda. 12 horas. E faremos a nossa reunião imediatamente a seguir, sabendo que vamos tentar colocar aqui esta audição também com a Sra. Presidente da Área Metropolitana de Lisboa. Muito bem.
Mas,
okay.
Quando é a seguir? É porque isto é a AML ao meio-dia, requerimento chega a uma, reunião às duas, ninguém almoça. E plenário às três.
Chega a ver 11.
Nós recebíamos a AML ao meio-dia e ao meio-dia 45. Acabava a 1:15.
Deixa eu ver o que é que eles dizem. Senhores deputados, portanto, a sugestão que os senhores aceitam para ouvir a senhora Presidente da Metropolitana de Lisboa no âmbito do requerimento que hoje foi aprovado, portanto, é nossa ainda. Ainda não foi confirmada pela senhora Presidente. Nós, era numa lógica de enquadramento, uma vez que vinha para, e que já está confirmada às 12, haver a possibilidade, tanto de, uma vez que cá estava, de fazer esta do requerimento. Iremos aguardar se existe esse entendimento por parte da senhora Presidente. Não, o que eu punha para as 11 era a nossa reunião. Sim.
Só para dar a minha opinião, eu acho que mesmo para as entidades convidadas, estarmos a pedir a entidades externas que venham para uma reunião às 12, que eventualmente agora lhe vamos dizer, poderá haver outro requerimento a seguir e, portanto, saíram daqui já bastante pelas duas e tal. Não só é cansativo para quem está aqui, mas acho que para as entidades convidadas, eu acho que se nós antecipássemos essa audição, seria de melhor bom tom para as pessoas que vêm de fora, começarmos às 11, com os dois requerimentos, se for possível, não é? E terminarmos a audição a uma hora mais, por volta das 13, por exemplo, que seria se calhar mais indicado.
Senhora deputada, a grelha para o requerimento para as entidades externas é de 46 minutos, portanto, no limite demora meia hora, porque a maioria, às vezes, dos partidos, como não estão todos, demora meia hora. Eu só não queria estar a fazer grande alteração à vinda da senhora Presidente, uma vez que não tem sido fácil encontrar agenda para estar. O que é que faço?
Se não, era daqui perto, não há problema nenhum ser
noutro
dia
qualquer. Fazemos isso mais até porque a pessoa que vem. A pessoa que vem está aqui ao lado. Então, não será por aí. Sim, então vamos fazer o seguinte: após contacto com a senhora Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, vamos sugerir, ou que fosse às 11h30. Que fosse às 11h30?
Eu pedia só que não fosse. Pedia se os colegas quiserem ter essa compreensão, que não fosse muito cedo para permitir não vir no dia anterior,
certo.
Permitir vir no próprio dia.
Pois é, o caso. É o
e
caso.
Fazer as 3 horas de viagem, não vir, não sair às 5 da manhã.
Então, se eu entenderem, portanto, delego em mim portanto, a possibilidade de poder entrar em contato com a senhora Presidente e de ajustarmos com base nesta questão também referida agora pela senhora Deputada. Pronto, então assim será. Não tenho mais nada a intervir, portanto, iremos fazer um intervalo por 15 minutos. Até já. Fica.